As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Já passava das 22 horas, quando chegou aos bombeiros voluntários de Abrantes o alerta para o desaparecimento de uma jovem de 16 anos nas águas do Rio Tejo, junto ao Aquapolis Norte. A jovem em causa, que se encontrava na companhia de uma amiga, terá entrado na água por volta das 14h30 e acabou por desaparecer. Depois do alerta, os bombeiros encetaram uma operação de busca e resgate aquático de pessoas, com recurso a 16 operacionais, 6 viaturas e uma embarcação, sem qualquer resultado. As operações foram interrompidas durante a noite e retomadas na manhã deste sábado. Contactados pela ERT, os bombeiros de Abrantes referem que os meios foram, entretanto, reforçados, estando também no local elementos da PSP e drones da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.
Rádio ERT, a primeira a informar.
É o pior registro dos últimos meses. Tomar lamenta a morte de mais 3 pessoas que estavam infectadas com a Covid-19. Os dados dizem respeito aos últimos 7 dias e foram confirmados pela Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Aliás, na região, a tendência foi ainda mais trágica, com 10 vítimas, agora num total acumulado de 559 óbitos. Abrantes e Tomar foram os concelhos mais afetados nesta semana, com 3 mortes cada, seguindo-se o entroncamento com 2, e Constância e Orém com 1 cada. Orém continua a ser o território mais afetado, tem 120 mortes registadas desde o início da pandemia, seguindo-se Abrantes com 100, Torres Novas 87, Tomar também com 87, Alcanena 46, Entroncamento 35, Ferreiro 225, Mação 21, Vila Nova da Barquinha 17, Sardual 12 e Constância com 9. Quanto aos números da Covid, Tomar registou 566 pessoas infectadas na última semana. O Conselho ultrapassa já a barreira dos 13 mil contágios. Os dados são da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. 566 pessoas testaram assim positiva à Covid-19 nos últimos 7 dias, no que o Conselho de Tomar diz respeito. É o pior registro dos últimos 3 meses e que demonstra que Portugal está de facto a atravessar a 6ª vaga. Refira-se que Tomar já acumula 13.243 casos desde a chegada da pandemia. 12.590 pessoas foram dadas como recuperadas, 87 perderam então a vida.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
Os residentes da rua Sacadura Cabral, em Tomar, terão sido surpreendidos com o encerramento daquela artéria no centro histórico no fim de semana de 6 a 8 de abril. O assunto foi levado à reunião do Executivo Municipal de Tomar pela vereadora do PSD, Lourdes Ferro Mal, que lamentou que os moradores da referida artéria não tenham sido contactados pelo município e que não seja conhecido um plano que enquadre estas decisões.
Os vereadores do PSD desde sempre defenderam a relação de proximidade com o cidadão, com o munícipe, como a atitude mais nobre do poder autárquico. Consideram que mal foi não terem ouvido as pessoas residentes na respectiva rua, pior foi as pessoas residentes nessa mesma rua não terem sido informadas e baterem literalmente com o nariz na grade. Porque o edital é do dia 6 de abril, a interdição da rua é desse mesmo dia, a partir das 19 horas, portanto, diga-se que a rua está interditada entre as 19 e as 24 de sexta-feira, entre as 12 e as 24 de sábado e entre as 12 e as 24 de domingo. Os vereadores do PSD discordam totalmente com estas atitudes que são tomadas pelo Executivo, de forma unilateral e sem diálogo pelo aquilo que nos foi, portanto, referido. Constata-se que, desta forma, o Executivo está de costas voltadas para o cidadão e que, tendo em conta o que é dito no edital, que é a vontade de revitalizar a zona histórica, o comércio na zona histórica, que deveria haver um plano que fosse conhecido e que pudesse receber contributos para essa mesma implementação.
Na resposta do vice-presidente do município de Tomar, o Cristóvão, começou por recordar que o fecho de mais ruas no centro histórico é um processo sufragado nas últimas autárquicas e é por isso um processo para continuar.
Constava do programa sufragado pelos tomarenses, precisamente da continuidade da revisão da circulação ou não, e nomeadamente assumindo como a transição para pedonal de mais ruas no centro histórico da cidade. Como é, aliás, o caminho natural não só do nosso centro histórico, mas da generalidade dos centros históricos. um caminho que já vem sendo seguido e que, em bom vigor, até começou antes desta governação. E que, como tal, portanto, será para seguir. Esta diria, quarta rua, se não me estão aqui a enganar nas contas, quarta ou quinta rua, que passa a ter algum condicionamento ao trânsito. Que me parece, apesar de tudo, bastante sensato, razoável, no sentido em que, na verdade, estamos a falar apenas de parte do fim de semana e não de uma forma contínua, mas de uma forma em que permite à mesma, como acontece, por exemplo, na corredora há muitos anos, na Rua Serpa Pinto, para ser mais correto, cargas e descargas todos os dias. E, portanto, aqui, da mesma forma como aconteceu na Infantaria 15 e na rua dos, em parte da Rua dos Moinhos, não está a totalidade da semana, mas apenas a parte de 3 dias da semana. A questão do plano, não faria sentido ir, por exemplo, fechar ruas onde não existisse essa necessidade por parte dos estabelecimentos comerciais nesse local. E, portanto, o que faz sentido é ir avaliando à medida que a necessidade se impõe.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Já são conhecidos alguns dos dados referentes ao projeto Medos e Sonhos, que tem estado a ser desenvolvido no agrupamento de escolas dos Templários, de acordo com Margarida Laborinho, do Serviço de Psicologia e Orientação do agrupamento. Os resultados apontam para um conjunto de evidências científicas já esperadas, mas há também novas componentes que resultam da pandemia da Covid ou ainda do conflito armado na Ucrânia.
Uma tendência para ir ao encontro daquilo que é evidência científica, ou seja, alguns medos que são mais expressivos em determinadas faixas etárias e, portanto, em relação às crianças, os medos mais comuns, e estou a referir mais crianças do primeiro ciclo, por exemplo, ou pré-escolar também, os medos mais comuns são normalmente o medo do escuro, o medo de ficar sozinho, abandonado ou esquecido, de se perder. E de facto a tendência que nós verificamos vai ao encontro daquilo que está escrito e que é evidência científica a este nível. E depois ao longo da escolaridade os medos vão se modificando, portanto temos depois mais receios em relação à carreira profissional, em ser ou não ser aceito pelo grupo de pares, em conseguir constituir ou não uma família mais tarde, em concretizar também em relação aos sonhos os projetos que existem ao nível da carreira profissional e da carreira pessoal. E, portanto, como eu estava a dizer, essa tendência verifica-se nos testemunhos que fomos recolhendo desde o ano letivo passado até ao presente, por parte de alunos dos vários níveis de escolaridade do agrupamento. No entanto, aquilo que nós verificámos a par disso é que há também uma grande relevância, mesmo nas faixas etárias das crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo, uma grande relevância de medos que não estão normalmente tão associados a essas idades, mas que achamos que estão marcados pelas questões relacionadas com a pandemia. E encontramos muitas referências a medo de perder a família, medo de ficar doente, medo de ser contaminado ou contaminar outras pessoas. No que diz respeito aos sonhos, portanto, aí não temos tantas marcas tão significativas por idades, embora, como é lógico, em cada idade os sonhos vão sendo um pouco diferentes, mas aquilo que verificamos são realmente sonhos universais, não é? Todos nós, ao longo de toda a nossa vida e também com alguma relevância para questões que têm a ver com sonhos a nível pessoal, de concretização pessoal, de criar uma família, de manter os amigos. E também ao nível da carreira profissional, conseguir atingir os objetivos de futuro, conseguir entrar num curso superior que pretendem, etc. Portanto, basicamente é isso que nós estamos a encontrar e que de alguma forma esperávamos, excetuando as tais questões muito marcadas pela pandemia que se refletem nos medos, de uma forma muito significativa, mas também em alguns sonhos de conseguir, de facto, que a pandemia acabe e que a vida volte à normalidade. Já na recolha que fizemos este ano letivo, após o início, infelizmente, da guerra que a todos nos preocupa, encontramos também não só medos relacionados com a guerra, que a guerra chegue até nós, mas também com sonhos de que a guerra acabe e que também a esse nível tudo possa voltar a uma normalidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vila de Rei é um dos municípios integrantes da Rede Nacional de Municípios Amigos da Juventude, projeto da Federação Nacional das Associações Juvenis. A plataforma tem como objetivo a partilha de boas práticas, a criação de estratégias e a promoção de sinergias associativas e municipais, constituindo-se como uma rede pioneira na concepção, implementação e avaliação das políticas locais de juventude estruturantes e sustentáveis no âmbito do Plano Nacional de Políticas Locais de Juventude. Esta é a maior rede de municípios comprometidos com os jovens e as suas organizações para o desenvolvimento de reais políticas de juventude, para que exista uma forma inovadora de encarar a questão da participação jovem. Os municípios integrantes na rede pretendem continuar assim a promover as políticas de juventude como um eixo central da sua ação governativa, numa visão transversal e intersectorial, impulsionadoras de uma emancipação condigna da juventude e de uma maior participação no jovem por meio do voluntariado e das associações juvenis, espaços de socialização, integração, capacitação e apoio à iniciativa jovem.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A NERSAN, Associação Empresarial da Região de Santarém, vai voltar a realizar a FERSAN de 4 a 12 de junho na nave B do Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas em Santarém, paralelamente à Feira Nacional da Agricultura, Feira do Ribatejo, com o objetivo de promover os negócios das empresas da região. As empresas participantes no evento físico vão poder, desta forma, contar com um stand virtual próprio, onde podem também mostrar os seus produtos e serviços, bem como ser contactadas diretamente pelos visitantes para mais informações e esclarecimentos sobre os mesmos. A FERSAN Digital está disponível até final do mês de junho e contará ainda com uma área onde as empresas expositoras podem divulgar ofertas de emprego. Com esta iniciativa, a NERSAN pretende que o certame continue a ser um importante espaço de trocas comerciais e conhecimento entre as empresas da região, uma vez que a participação na edição virtual é mais um espaço adicional onde é possível aos expositores dar a conhecer a sua oferta e relacionar-se ou aumentar a sua carteira de clientes, potenciando os negócios na região do Ribatejo. O certame digital decorre na plataforma Compro no Ribatejo, um portal onde a NERSAN tem vindo a realizar diversas feiras digitais. O acesso é livre, sem necessidade de registro, podendo ser visitado a partir de 4 de junho.
Rádio Web, a primeira a informar.
O novo edifício do Tagus Valley em Abrantes, para acolhimento de novas empresas, deverá estar concluído em julho. Trata-se de um edifício com cerca de 900 metros quadrados, que irá ser dividido em três espaços de 300 metros cada e que irá acolher empresas de base tecnológica, ou seja, empresas que utilizam a tecnologia com base no seu negócio, como é, por exemplo, uma empresa que desenvolve componentes para máquinas. Como referiu o Presidente do município de Abrantes, Manuel Valamatos, a concretização desta infraestrutura vai permitir que as empresas possam sair daqui com mais maturidade, porque a sua instalação neste espaço será um momento de aprendizagem e também de consolidação do negócio.
Irá permitir alargar a base de soluções disponíveis para acolhimento de empresas na região. É uma construção de um bloco tipo com cerca de 900 metros quadrados e vai acolher três empresas que se pretende que sejam, que seja de facto um processo de aceleramento destinados a empresas de base tecnológica para integrar empresas oriundas do Innov Point, Centro de Inovação, Incubação e Desenvolvimento de Empresas instalado na Tagus Valley. Basicamente nós temos empresas que estão incubadas e agora passarão para a fase de aceleração para que possam depois sozinhas procurar o seu espaço na zona industrial preferencialmente ou nas zonas industriais preferencialmente, mas que possam estar no concelho, digamos, a implementar-se depois por sua conta. E é isso que pretendemos fazer. Este vereador João, este edifício de 900 metros quadrados neste momento está já esgotado. Ainda quase que o processo não se iniciou, ou melhor, a obra ainda não está concluída, porque faltam os arranjos exteriores e faltam alguns trabalhos interiores, nomeadamente as casas de banho e os reladores que se precisam se colocar, mas trouxemos estas imagens para que tivessem aqui uma noção daquilo que estamos a falar. Estamos a falar de um investimento aproximadamente de meio milhão de euros e este é um de mais quatro, ou melhor, de mais três edifícios deste tipo. Queremos para o Parque de Ciência e Tecnologia, queremos exatamente outro igual a este e depois mais dois para instalar, digamos, mais pequenos, para instalar duas. Este tem três estruturas e os outros dois têm duas estruturas cada um, mas como calculam, vocês têm um investimento de cerca de meio milhão de euros, ainda precisamos aqui mais quase 2 milhões de euros para concluir este nosso projeto, deste edifício do outro lado igual e depois mais dois mais pequenos. Mas isto torna-se importantíssimo porque, obviamente, há uma procura imensa na A1, na A23, em todas estas geografias, para a instalação e para acelerar, de facto, empresas. É uma infraestrutura também de complemento ao serviço atual da incubadora de empresas, como já referi. Atualmente funcionam 48 empresas na incubadora e em coworking. Isto é prova evidente da importância do Parque de Ciência e Tecnologia para a afirmação e para o desenvolvimento económico do nosso concelho.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Paulo Diogo.
À semelhança do que se passa com os rankings das escolas em Portugal, que não incorporam a realidade socioeconómica de cada região, também os rankings de cidades têm fragilidades que devem ser ponderadas e não podem ser lidos ou interpretados sem algumas reservas. Estas medições, ou melhor, ponderações, permitem-nos ter um olhar mais distante sobre a nossa realidade, com menos fatores de subjetividade e de paixão pelos nossos territórios, que acabam por enviesar análises mais objetivas. Criada em setembro de 2003, a Bloom Consulting é uma empresa de consultoria especializada, desenvolvendo estratégias, estudos e ferramentas únicas para países, regiões e cidades de todo o mundo. Neste ano de atividade, a consultora tem sido presença assídua em meios de comunicação internacionais de renome, como a BBC, a Forbes e a CNN. É responsável pela 7ª edição do Ranking 2021, que analisa o desempenho das marcas dos 308 municípios portugueses nas áreas do turismo, negócios e talento, e que resulta de uma análise baseada em dados quantitativos, estatísticos e digitais. Estes dados foram analisados e estudados ao longo do tempo para que pudessem ser identificadas tendências e volatilidades nos indicadores, especialmente no que diz respeito à avaliação da atividade empresarial, a dimensão da indústria turística e os movimentos migratórios populacionais em cada município. À escala nacional, Tomar ocupa a honrosa posição 53 no total dos 308 concelhos. No Médio Tejo, é o concelho com melhor pontuação, seguido de perto por Ourém, Idiabrantes e Torres Novas, por esta ordem, a maior distância. Já na região centro, com 100 concelhos, Tomar ocupa a posição 12, não tendo sofrido alteração desde o último ano. Nesta região, municípios como a Nazaré, Covilhã e Castelo Branco aparecem em posições melhores do que Tomar, mas concelhos como Pombal, Águeda e Fundão estão atrás. No país, imediatamente acima, temos, por exemplo, Amarante e Seixal, e imediatamente abaixo, Penafiel, Gondomar e Valongo. Curiosamente, Tomar não se encontra no top 25 dos municípios em qualquer um dos temas. Negócios, liderado por Lisboa, com Viana do Castelo na posição 25, e onde figuram Leiria, Mafra e Torres Vedras, Visitar, liderado novamente por Lisboa, com Sesimbra na posição 25, e onde figuram Gaia, Almada e Matosinhos, e Viver, também liderado por Lisboa, com Vila Real na posição 25, e onde figuram Maia, Torres Vedras e Amadora. Potencial de Tomar e da região do Médio Tejo é grande. Muito tem sido feito, particularmente pelos investidores que acreditam que vale a pena reconstruir, reabilitar, empreender no turismo, na indústria, no comércio, nos serviços. Mas algo mais deverá conseguir-se. O certo é que, apesar de situar no primeiro sexto da tabela, com base em dados objetivos de pesquisa digital, demonstrações de interesse em investir, visitar, comprar ou arrendar casa, Tomar não se encontra nos 25 destinos mais procurados. Poderá ser uma conclusão muito redutora, mas deverá suscitar a nossa atenção.
No próximo dia 10 de junho, Dia Nacional do Mini Basket, o Basket Clube de Tomar realiza pelo terceiro ano o torneio de basquetebol distrital dirigido aos mais jovens. A iniciativa a realizar na escola EB23 de Santaria conta com a organização conjunta do Basket Clube de Tomar e da Associação de Basquetebol de Santarém e o apoio da Câmara Municipal de Tomar e tem também nesta edição objetivos solidários. Como refere Alcino Gonçalves, o Presidente da Direção, esta é sempre uma preocupação presente nas realizações do Basket Clube de Tomar.
Temos sempre a preocupação de, nos nossos eventos, criarmos simultaneamente uma vertente solidária para que os nossos atletas tenham a preocupação social que tem que estar incutida e que aqui também é a intenção da Câmara. É o terceiro evento social de solidariedade que promovemos, um que reverteu para a Associação Salvador, o primeiro, em 2019. O ano passado que reverteu uma recolha de alimentos para o Banco Alimentar contra a Fome, e no primeiro também com uma recolha de material escolar que foi depois pelo Regimento de Infantaria número 15 distribuído para as crianças da República Centro-Africana, e este ano, por questões que nos foram transmitidas pela Ucrânia, acho que de todo modo se justifica, vamos fazer uma recolha de material escolar para as crianças ucranianas, vamos também promover um sorteio cujo objetivo é ajudar o CIR, Instituição de Solidariedade Social e de Apoio a Pessoas com Deficiência na cidade, em seus valores de 50%. O nosso objetivo é conseguir 1.000 euros para o CIR e 1.000 euros para a causa ucraniana e material escolar para a Ucrânia. Desde logo, os agrupamentos escolares e toda a sociedade civil da cidade se dispuseram a ajudar-nos. E é nesse propósito que nós, no dia 10 de junho, na Escola Santa Ranteria, iremos receber em dois momentos, o momento esportivo e de convívio com todos os jovens do distrito e, simultaneamente, com toda a comunidade de Tomar, iremos proceder, por um lado, ao sorteio com este fim e à recolha de material escolar que, a partir daí, através das entidades ucranianas, será feita a entrega às crianças onde nos disserem que elas precisam.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.